Quando terminam seus MBAs, homens e mulheres têm exatamente o mesmo salário, mas isso vai mudando ao longo do tempo, conforme algumas decisões pessoais e profissionais acabam diferindo para homens e para mulheres. Ou seja, o estudo que a gente vai ver hoje diz muito sobre as suas decisões, de você que está ouvindo, ao longo do seu dia a dia, né, da sua família, e também as suas decisões profissionais, ou seja, suas decisões pessoais e profissionais afetam diretamente a sua carreira, os seus rendimentos ao longo da sua vida. Isso é o estudo da Cláudia Golding, laureada, né, prêmio Nobel desse ano, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso no episódio de hoje.
A gente tem muito motivado, tem que ficar frustrado,
vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Econolivre, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. A Cláudia Golding, vocês já sabem, né? A gente não vai falar sobre uma notícia hoje, a gente vai falar sobre uma pessoa que foi notícia, que é a Cláudia Golding, que é a laureada Nobel desse ano. E eu já fiz uma introdução sobre o trabalho dela nos últimos dois episódios, né? Dei um contexto geral do cenário econômico e depois expliquei um pouquinho sobre a metodologia econômica dela, né? Dei alguns conceitos que eu acho que ajudam a entender melhor o trabalho dela. Eu acho que, enfim, eu dei o panorama geral de como, do que foi a contribuição dela, né? Por que que ela foi laureada, qual é a conjuntura geral, porque não foi um paper específico, não é exatamente esse paper que explicou ela ganhar o Nobel. É um conjunto de papers que ajudam a entender uma perspectiva inteira de mercado de trabalho. O paper que eu vou ler pra vocês, que eu vou comentar com vocês hoje, é uma faceta, né, do trabalho dela, uma pequeniníssima faceta, mas é uma faceta que eu acho que é muito importante, porque ajuda a entender a nossa tomada de decisão profissional e pessoal, e também o objeto de estudo, que são pessoas com MBA, tem muito a ver comigo e com a minha audiência, né? A minha audiência acaba que é uma audiência muito elitizada, de pessoas que muitas vezes não são do universo da economia, o que eu acho maravilhoso, mas também tem muita gente que é do universo da economia, que faz MBA, enfim, que persegue essas carreiras corporativas e financeiras que foram o objeto de estudo desse paper em particular. Então, eu acho que pode ser interessante para você na sua vida pessoal e na sua vida profissional você adquirir esse conhecimento do estudo dela. Bom, é importante eu dizer para vocês, é bom eu dar um pouco de contexto, que ela fez o estudo com base no MBA de Chicago, né? Que são as pessoas que fizeram MBA em Chicago. Então, a gente está falando de um universo muito elitizado. São as pessoas que têm literalmente os melhores salários dos Estados Unidos. Acho que só perde para advogado. Então, a gente está falando de pessoas, de uma elite financeira, ou talvez até uma elite intelectual, de um universo altamente competitivo, muito privilegiado. Mas que eu acho que justamente por ser um universo tão elitizado, às vezes a gente consegue isolar alguns elementos que provocam desigualdade, principalmente de gênero, quando a gente está falando de camadas mais pobres. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente está falando aqui do melhor cenário possível entre a comparação de homens e mulheres, né? O mercado que seria mais justo de fazer a comparação, porque são pessoas mais privilegiadas que têm trabalhos altamente remunerados, e mesmo a pessoa que é pior remunerada nesse universo é uma pessoa muito bem remunerada. Então, a gente está isolando ali algumas questões que as pessoas podem questionar, falando, ah, mas é uma questão de oportunidade e tal. Beleza. A gente está observando aqui pessoas que tiveram as oportunidades muito parecidas. Então, talvez não seja alguns problemas que vão ser levantados, né? Que as pessoas geralmente questionam, não vão entrar em questão. Aliás, vamos começar aqui com a motivação dela, que é muito interessante. Ela fala assim, olha, observando os dados, e aí quem escutou o episódio de ontem já vai entender rápido, né? Observando os dados de 1970 a 2006, a gente viu um aumento significativo da participação de mulheres em MBAs. Foi de 4% em 1970 para 43% em 2006. E aí, quando você escutou o episódio de ontem, você já conhece o trabalho da Cláudia Golding, você sabe que esse período específico, né, final do século XX, a gente está falando de uma revolução, o que ela chama de uma revolução do mercado de trabalho, uma revolução feminina, uma revolução silenciosa de mulheres que, enfim, mudaram completamente a sua noção, né, de carreira e a sua tomada de decisão sobre carreira. Então, já é uma perspectiva muito mais moderna. A gente já está falando de um universo mais moderno do mercado de trabalho feminino. Então, não precisa trazer aquelas amarras dos outros períodos, porque a gente já estudou, a gente já discutiu esses períodos e a gente está aqui nivelando a conversa para estar todo mundo na mesma, partindo da mesma, do mesmo nível da conversa, né? Enfim, Aí ela fala assim, embora a gente tenha observado uma grande redução, quer dizer, um grande aumento da participação da mulher de 4% para 43% nos MBAs, a gente não vê essa evolução na mesma velocidade de mulheres em cargos executivos, de poder, assim, tipo CEO, sabe, chefona da empresa e tal, não foi na mesma proporção. E o que que explica isso, né? Aí ela fala assim, tem várias explicações para o fraco desempenho das mulheres nos setores corporativo e financeiro. Geralmente as pessoas levantam algumas questões do tipo, evidências experimentais sugerem que as mulheres têm menos gosto por ambientes altamente competitivos em cargos financeiros e corporativos de alto nível. E que mulheres, no geral, né, com MBA ou sem MBA, podem estar menos dispostas a negociar agressivamente salários e promoções. Ela fala, pode ser. Isso pode ser um fator. Mas será que é só isso mesmo? Ela fala assim, as mulheres com MBA também podem estar sujeitas à discriminação de gênero implícita ou explícita. E mesmo as mulheres com MBA talentosas podem ter dificuldade de ser reconhecidas em locais de trabalho dominados por homens. Isso a gente meio que sabe que é verdade, né? Mas a gente tá falando de um universo, e isso eu posso falar com propriedade porque eu sou desse universo. A gente tá falando de um universo, principalmente no período mais recente, em que na elite da elite, assim, tem muito menos essa hostilidade com a mulher. Ainda tem, claro, não tô falando que não tem. Mas é muito menor. Eu, Olivia, nunca na minha vida profissional corporativa passei por nenhuma necessidade de provação. Talvez seja porque eu tenho uma personalidade um pouco mais, entre muitas aspas, tá? Masculina, porque eu sou mais agressiva na hora de me colocar e tal. Gente que não gosta disso, mas enfim, eu sou assim e talvez isso tenha me favorecido. Talvez. Mas via de regra, no universo de pessoas que têm o meu nível, não é tão comum a gente ver essa hostilização com mulher como é mais comum em níveis de formação profissional mais baixos. Então, não tô falando isso pra minimizar essa questão, mas é que no caso de MBA específico, a gente pode meio que isolar isso, na minha opinião. Mas enfim, a Cláudia não isola. Ela fala, tá bom, a gente vai testar. Ela fala assim, mulheres também podem ficar pra trás na carreira, né, devido a conflitos familiares, né, porque esse tipo de trabalho executivo tem jornada de trabalho longa, tem compromissos muito pesados de viagem, horas inflexíveis, e isso pode realmente afetar as decisões da mulher em relação à sua carreira. Esse artigo fala da importância relativa dessas explicações alternativas de disparidade de gênero nos resultados profissionais do profissional altamente qualificado nos setores corporativo e financeiro dos Estados Unidos. Então, o que ela tá falando de um jeito muito elegante, assim, tá, a gente vai testar. Pode até ser que isso daí seja verdade, mas vamos testar outras coisas também? Porque eu acho que nesse universo específico que eu tô estudando, eu não acho que é isso que explica, não. Vamos dar uma olhada aqui nos dados. Aí ela vai lá e fala assim, ó, o que que eu fiz? Eu peguei todas as pessoas que se formaram no MBA de Chicago entre 1990 e 2006. E eu observei, e aí lembra que eu falei da equação de Slutsky? Que é, na verdade, a gente observando ali no universo, e por isso que eu falo que não dá pra você ser marxista e entender isso, porque são premissas distintas. Quando você fala que eu sou liberal malvada, eu tô falando disso. Você pode estar falando que eu tenho interesse político, XPTO, blá, 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 mas eu tô falando disso, que o marxismo, o materialismo histórico, dialético e tal, não observa isso, porque ele é incapaz de observar isso, porque ele tá falando ali da luta de classes e eu tô falando de dados. O que que eu tô falando de dados? Né? Voltando pro que a gente conversou. Os indivíduos, na visão neoliberal malvada, os indivíduos são seres racionais que tomam decisões com base nas suas expectativas. Existem elementos na sociedade, né, no mercado, a gente chama a sociedade como mercado. Existem elementos que afetam as decisões dos indivíduos. Então, a gente falou da equação de Slutsky e a gente falou assim, ó, quando aumenta o preço de um produto, vai afetar a sua decisão em adquirir ou não aquele produto. Então, você vai querer consumir menos aquele produto se você considerar aquele preço salgado pro seu bolso ou qualquer coisa assim. Ou você pode até decidir substituir aquele produto. Falar, não vou mais consumir esse produto, vou consumir outro. Então, o que que a gente tá falando aqui? A gente tá falando assim, ó, quando a gente observa os indivíduos e as suas decisões, a gente não tá falando de uma relação opressora que o capitalista vai lá e coloca um preço para oprimir ou para explorar o proletário, etc e tal. Não, a gente tá falando assim, olha, isso daqui é dado, tá? O mercado se comporta desse jeito, as pessoas se comportam dessa forma. A gente tá aqui para observar como que é esse comportamento e talvez, né, intervir com medidas, estímulos e medidas que possam estimular comportamentos mais saudáveis, que vão deixar as pessoas mais felizes. No geral, as pessoas mais felizes. É esse o nosso objetivo. Então, quando ela tá olhando ali, ela olha ali a equação de Slutsky que eu falei pra vocês, que ela observa nesse trabalho, é o seguinte, todos os trabalhos dela são baseados em equações de Slutsky. Nesse caso, é o seguinte, exploração da evolução da disparidade de gênero na renda e na oferta de trabalho para jovens profissionais empregados, principalmente nos setores de corporativo, consultoria e serviços financeiros, ou seja, no mercado financeiro. Ou seja, ela tá falando assim, eu tô olhando o que que faz a mulher ganhar mais ou ganhar menos nesses universos e o que faz a mulher estar ou não naquele mercado de trabalho nesses universos. O que que eu fiz, né? Eu aqui, Cláudia, né? O que que eu fiz? Eu isolei vários elementos para conseguir comparar as pessoas que são realmente, assim, muito parecidas. Então, eu peguei pessoas que estudaram exatamente na mesma universidade, nos mesmos anos. Peguei os dados de cada um desses indivíduos e observei ano a ano como foi evoluindo ano a ano ao longo de quase 30 anos, né? Aí ela fala assim, descobriu-se que no início da carreira, já vou dar um spoiler aqui, no início das suas carreiras, os MBAs masculinos e femininos têm rendimentos laborais idênticos. Ou seja, quando se forma, homens e mulheres ganham exatamente a mesma coisa. O primeiro emprego depois no MBA é exatamente os salários iguais. Mas, ao longo do tempo, isso vai mudando. Em 5 anos, essa diferença passa para 30% e em 10 anos já vai para 60%. Então, vai aumentando muito a diferença ao longo do tempo. Ela fala, poxa, mas o que que explica isso? Porque aumenta também a porcentagem, ela observa, né? Eu observei também que aumenta a porcentagem de mulheres que não estão empregadas. Depois de 10 anos, 13% das mulheres não estão mais trabalhando, das mulheres formadas no MBA. Já entre os homens, é só 1% que não está mais trabalhando. O que que explica essa diferença grande? Tanto do salário, quanto da pessoa não estar mais trabalhando. O que que afeta isso daí? Ela fala assim, olha, basicamente tem 3 determinantes fundamentais que eu observei que explicam, né, a disparidade de 84% das pessoas que a gente observou. Ou seja, ainda tem ali uns 15% que ela não conseguiu explicar com base nos dados. Mas 84% do que ela estudou, ela conseguiu explicar em 3 elementos principais. As diferenças de cursos e notas feitos antes e durante o MBA, porque durante o MBA, enfim, tem algumas diferenças de disciplinas nas escolhas, pode ser que isso explique. As diferenças nas interrupções de carreira, porque mulher tende a interromper a carreira com maior frequência do que o homem. E as diferenças nas horas semanais trabalhadas, por algumas justificativas que a gente vai ver ao longo do tempo, o homem passa a trabalhar mais horas do que a mulher, em alguns casos, né? Então, o que ela vai observar para entender essas determinantes e identificar se ela não tá vendo algum viés? Ela fala assim, eu vou observar o estudo da evolução da disparidade salarial por sexo ao longo do tempo, desde a obtenção do MBA, ou seja, desde que eles se formaram, eu vou observar cada um, o salário de cada um ao longo do tempo, e eu vou comparar também mulheres que não têm filhos ou mulheres que não casaram com os homens, porque eu quero ver se é só uma questão de que a mulher vai ter filho, ela vai cuidar do filho e por isso ela sai, e aí ela vai ganhar menos, alguma coisa assim, ou se isso acontece também com mulheres que não têm filhos. Quem explica essa questão? Ela vai lá observar. A gente vai seguir exatamente a ordem cronológica do paper, tá? Ela fala assim, olha, eu vou observar aqui os dados dos estudantes MBA de Chicago de 1990-2006, e eu vou observar eles em dados em painel. Dados em painel é um tipo de análise econométrica que a gente vai observar o indivíduo ao longo do tempo. A gente vai observar a mesma pessoa ao longo do tempo. Então, no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, a gente não vai observar pessoas diferentes para comparar. A gente vai observar a mesma pessoa ao longo do tempo e ver qual que é a curva dessa pessoa, a curva da outra pessoa, a curva da outra pessoa ao longo do tempo. Beleza. Para bater a metodologia dela, ela fez a coleta de dados dela e ela bateu com a coleta de dados da universidade, porque a universidade são dados distintos. Ela falou assim, eu vou fazer a minha coleta, vou fazer a minha análise entrevistando ali as pessoas, mas eu vou bater com os dados da universidade para ver se não teve algum erro, se alguém mentiu, qualquer coisa do gênero. Então ela fez um double check ali das informações. Alguns dados curiosos da amostra. As mulheres que passaram nesses MBAs, elas têm a nota, né, da graduação, o GPA, maior do que dos homens. Então a seleção, a concorrência, né, das mulheres é um pouco mais difícil. A gente meio que precisa ter notas melhores para ser admitida nos MBAs, mais ou menos isso, né? Aqui tem uma leve interpretação da Olivia, mas é mais ou menos isso que os dados estão falando. Mas no fim das contas, as notas no MBA acaba regularizando isso e a média tende a ser mais parecida. Em relação à idade, as mulheres tendem a entrar no MBA mais jovem do que os homens e elas têm na graduação médias por curso, né, por áreas de curso, ligeiramente menor do que dos homens. Ou seja, no mestrado, os homens tendem a ter notas mais altas do que das mulheres. Mas é uma diferença muito pequenininha. No momento da pesquisa, as mulheres com MBA eram menos propensas a se casar do que os homens. 65% dessas mulheres casaram, eram mais propensas a casar, e 81% dos homens se casaram, ou seja, os homens são mais casadores do que as mulheres. Se casadas, as mulheres com MBA tinham menos probabilidade de ter um marido com menos anos de escolaridade do que elas. Ou seja, os homens, em geral, se casam, né, com mulheres menos escolarizadas do que eles. As mulheres, por outro lado, tendem a se casar, principalmente as mulheres com MBA, que é o objeto de estudo, elas tendem a se casar com homens mais estudados do que elas, no geral. Mulheres com MBA eram menos propensas a ter filhos no ano que saíram do programa. 4% das mulheres, quando terminam o MBA, no ano seguinte já tem filho. No caso dos homens, é 16%. Quando o homem termina o MBA, ele já vai ter filho. E elas continuavam menos propensas a ter filhos ao longo do tempo. No fim das contas, 42% das mulheres tiveram filho e 60%, no momento da pesquisa, né? E 60% dos homens tiveram filhos. Ou seja, os homens, além de serem mais casadores, eles tendem a procriar mais do que as mulheres, né? Ter filhos mais do que as mulheres. Entre a subamostra de entrevistados, podemos observar, desde que receberam o MBA, 27% das mulheres tiraram um tempo afastado do trabalho, enquanto só 10% dos homens tiraram um tempo afastado do trabalho. Um dado curioso, não tem efeito grande na pesquisa, mas que eu achei interessante da pesquisa, é que, embora muitas pessoas saiam do MBA e vão trabalhar com investment banking, as pessoas que vão evoluindo na carreira e continuam trabalhando com investment banking caem muito. Então, investment banking, que é tipo a pior carreira do mercado financeiro em termos de horas de trabalho, tem jornadas extremamente agressivas. Então, a tendência é que, conforme o cara vai evoluindo da carreira, ele vai saindo do investment banking. A mulher também, enfim, no geral, as pessoas tendem a sair. Eu achei isso interessante porque é uma área que geralmente o jovem quer muito trabalhar, porque, nossa, ganha bem, nananana, mas no fim das contas, conforme vai envelhecendo, fala, meu, não quero trabalhar com essa merda. Pois bem, até então a gente tava só descrevendo os dados, né, as observações. Agora a gente vai observar o que ela descobriu, né, na oferta de trabalho, ou seja, do universo dos que se formaram em MBA, que estão no mercado de trabalho, o que a gente observa? No início das suas carreiras, a participação das pessoas que se formaram no MBA no mercado de trabalho é muito alta e muito semelhante. Ou seja, no ano zero, 95% das mulheres estão no mercado de trabalho e 98% dos homens estão. Então, tipo, meio que todo mundo já tá no mercado de trabalho, beleza. Mas isso vai deixando de ser verdade ao longo do tempo, porque, ó, a gente falou do ano zero, né? No ano que se formou, 95% das mulheres, 98% dos homens estão no mercado de trabalho, beleza. Aí no ano 1, aumenta mais ainda a quantidade de pessoas trabalhando, né? Então, 99% das mulheres estão trabalhando e quase 100% dos homens também estão trabalhando, beleza. No ano 3, já muda. Quase 100% dos homens continuam trabalhando, mas para as mulheres já diminui para 98%. Aí já começa a discrepância, porque a partir daí, do ano 3, a mulher só vai diminuindo sua participação no mercado de trabalho, até que chegue até no ano 10, em 84%, e os homens continuam em 99%, ou seja, a mulher vai saindo, né, do mercado de trabalho e os homens continuam lá. Esse é um ponto que a gente observa. Outra observação interessante é das pessoas que trabalham em tempo integral, né? Enquanto no ano 1, cerca de 90% das mulheres estão em trabalho de tempo integral, no caso dos homens é 93%, ou seja, já no ano 1 tem uma diferença, né? Tem uma parcela, sei lá, mais de 10% das mulheres trabalham em tempo parcial, né? Não é tempo integral. No caso dos homens, é menos do que 10%. Já no ano 10, a gente evolui para 62% das mulheres trabalham part-time, né? Que não é o tempo integral, e 92% dos homens trabalham em tempo integral. Ou seja, vai diminuindo muito, vai 40% das mulheres estão trabalhando em tempo parcial, deixaram de trabalhar integralmente, enquanto nos homens só, sei lá, 5%, 8% deles, é uma diferença muito grande. Quando a gente vai observar as pessoas que tiram um tempo off, né, vai fazer um sabático, tira um tempo sem trabalhar, por qualquer motivo que seja, a gente vê um aumento muito grande das mulheres, né, no ano zero, tipo 5%, 6%. No ano 10, 40% das mulheres tiram um tempo off. No caso dos homens, é só 10% que tiram tempo off, né? Faz um sabático, alguma coisa assim. Então, você vê uma diferença muito grande. E, se você for observar a média acumulada de tempo sem trabalhar, as mulheres tiram, em 10 anos de carreira, tiram pelo menos um ano sem trabalhar. E no caso dos homens, não chega a ser 2 meses. Então, é uma diferença muito grande. Pois bem, e se você for tomar o filho como justificativa para a mulher ter saído do mercado de trabalho, tem uma parcela significativa que não está explicada. Porque nesses dados, né, no pico, só metade das mulheres tiveram filho. Então, por que que tem uma disparidade tão grande? Mesmo uma mulher que não teve filho, tem essa disparidade em relação ao homem. Quando a gente está falando de salário, bom, você vê que o homem, realmente, desde a formatura, já ganha muito mais que a mulher. Embora no começo, na formatura a diferença seja muito pequena, dá pra falar que é até idêntico, porque realmente é bem parecido, mas no final, no ano 13 ali, você vê que o melhor remunerado tem o salário de $1.200.000. A mulher melhor remunerada tem um salário de menos de $440.000, ou seja, menos de um terço do que o homem mais bem remunerado. O salário da mulher mais bem remunerada é menos do que a média de todos os homens. Então, mesmo a mulher mais bem remunerada ainda tá muito abaixo abaixo do que o homem em média, depois do MBA. Então a gente vê aí uma discrepância muito grande de salário. E aí ela observa vários fatores, eu não vou passar por todos, mas eu vou ler para vocês as tabelas, né, para vocês saberem quais são os fatores. Ela observa vários fatores para entender o que explica essa diferença salarial, né, e de oferta de trabalho. Ela vai observar a diferença de salário e oferta de trabalho. Então ela vai observar ano a ano, ela observa os ganhos, né, o salário, ela observa se tá trabalhando ou não no primeiro ano, o tempo acumulado sem estar trabalhando ano a ano, as horas semanais trabalhadas ano a ano, e é basicamente isso. Na outra regressão, ela observa outros fatores, ela adiciona outros fatores para tentar entender a diferença de salário. Ela observa se a mulher já tem ali 28% a menos de ganhos, só por ser mulher, na regressão, né? O GPA tem um efeito positivo, então quanto maior a nota da pessoa, do homem ou mulher, tende a ganhar um melhor salário. Se participou da aula de finanças, também tem um efeito positivo. Se fez o currículo, né, de matérias que envolvem finanças, também tem um efeito positivo. Um outro fator que eu acho que talvez seja interessante é se a pessoa ficou algum tempo sem trabalhar, seja um mês, um ano, tal, qual é o efeito disso? O efeito é negativo, né? Então, se quanto mais a pessoa fica um tempo sem trabalhar, menor vai ser o salário dessa pessoa. O que a gente entende como tempo de experiência, que tem um efeito negativo mesmo, né? Quanto maior a sua experiência, maior o seu salário. Tende a ser assim, né? Aí, ela faz uma comparação isolando algumas características, né? A gente fala grupo de controle e o grupo sem controle. É mais ou menos assim. Sem controle é engraçado. E aí, ela isola algumas características. Ela isola características do tipo... características antes do MBA, né? Se trabalhava, se não trabalhava, que tipo de emprego que tinha. A performance no MBA, ou seja, as notas, a quantidade de disciplinas, etc e tal. A experiência no mercado de trabalho, as horas trabalhadas, ela vai comparando um a um, sabe? Então ela pega assim, vai comparar homem e mulher que tem exatamente as mesmas características antes do MBA. Ela vai comparar homens e mulheres que têm exatamente a mesma performance, a mesma nota durante o MBA. Ela vai comparar homens e mulheres que têm exatamente o mesmo tempo de experiência no mercado de trabalho. Ela vai comparar exatamente homens e mulheres que trabalham exatamente as mesmas horas por semana. Enfim, ela vai comparando várias características idênticas, né? Vai isolando características que não são idênticas, para justamente ter uma noção do que exatamente vai impactar negativamente no salário da mulher. Então ela vai lá e observa tudo isso, beleza. A oferta de trabalho para homens e para mulheres, ela vai observar lá dessas regressões, ela vai chegar a algumas conclusões. Ela fala assim, uma das principais razões pelas quais as diferenças de gêneros na renda surgem e se expandem ao longo do tempo é pela questão de tempo de experiência profissional e horas trabalhadas. A quantidade de horas semanais que a mulher trabalha e o tempo, né, se a mulher parou de trabalhar ou não. Todas as vezes que a mulher para de trabalhar, seja por um mês, seja por um ano, isso vai diminuindo o salário dela. Aconteceria, talvez acontecesse o mesmo com os homens, a diferença é que os homens tendem a fazer menos pausas nas suas carreiras. E a gente já vai entender por que disso, que é bastante óbvio, já vou dar um spoiler aqui pra vocês, tem a ver com o aspecto de ter filho. E aí ela faz uma análise observando só as mulheres com filho e sem filho, aí ela observa homens com filho e sem filho, compara mulheres e homens com filho, mulheres e homens sem filho, enfim, ela vai comparando todos os grupos para ver o que explica. Ela compara homem com criança com mulher com criança, e ela conclui que a mulher com criança ganha menos do que o homem com criança. Ela compara o homem com criança com a mulher sem criança, e ela conclui que a mulher sem criança também ganha menos do que o homem com criança. Só que, obviamente, a mulher sem criança ganha mais do que a mulher com criança, porque provavelmente ali, né, enfim, ela passa por isso, a mulher com criança ficou mais tempo sem trabalhar do que a mulher sem criança. E aí, eu achei muito interessante, não é uma parte que ela dá muita ênfase, mas eu acho que é interessante a gente observar, eu particularmente achei muito interessante essa parte do cônjuge, porque eu acho que isso pode afetar ou não a sua decisão, da sua gestão, né, profissional e da sua família. Porque além do aspecto de parar de trabalhar, o que explica a mulher parar de trabalhar? A dinâmica familiar, né, da casa da mulher. Porque, obviamente, a mulher que faz parte de uma família, que tem condição de contratar uma babá, ou que tem mais condição de contratar uma babá, ela tem diferença com relação à mulher que não tem condição de contratar uma babá, né? A mulher que não tem condição de contratar uma babá, possivelmente vai, dependendo da dinâmica familiar, vai deixar de trabalhar para cuidar do filho, né? Se o marido trabalha, se alguma coisa assim, se ela vive nesse tipo de dinâmica familiar. Então, o cônjuge, no fim das contas, ele acaba tendo uma relevância muito grande na decisão da mulher de estar ou não no mercado de trabalho. Então, lembra que a gente falou da equação de Slutsky, que a gente falou se aumenta o preço, se diminui o preço? O cônjuge acaba tendo um papel tão decisivo quanto o salário, que seria o preço. Por quê? Porque o cônjuge que ganha mais tem alguns efeitos, o cônjuge que ganha menos tem outros efeitos, e a gente já passou ali no início e viu que a mulher tende a se relacionar com homens mais bem remunerados. Mas, obviamente, como a mulher ganha menos do que o homem, vamos ver se você acompanha meu raciocínio. Como a mulher ganha menos do que o homem, quando ela se relaciona com um homem que ganha mais do que ela, não significa que ela está necessariamente se relacionando com um cara muito rico ou muito mais rico do que ela. Porque mesmo o homem mais mediano tende a ganhar mais do que a mulher mais bem remunerada. O que a gente está querendo dizer aqui é que não necessariamente a mulher está casando com um homem rico, não necessariamente a mulher está casando com um cara super bem sucedido. Que a gente pode passar essa impressão quando a gente fala, ah, a mulher tende a se casar com um cara que ganha melhor. Não, é porque ela ganha menos. E ela ganha menos por fatores que afetam, né, da sua dinâmica familiar. E aí, enfim, vamos passar pelos dados e aí você tire suas próprias conclusões, embora eu já tenha conduzido um pouco algumas das suas conclusões. Né? Olha que coisa interessante. O efeito da maternidade na probabilidade de uma mulher não trabalhar é 2 vezes maior se essa mulher tiver um cônjuge com rendimentos elevados em vez de um cônjuge com rendimentos mais baixos. Ou seja, o que ela fez? Ela dividiu a análise das mulheres por cônjuge, né? Então, ela pegou lá um grupo de mulheres casadas com homens, ou enfim, com parceiros que ganham muito bem, que ela fala de rendimentos altos, com parceiros que têm um rendimento médio e com parceiros de rendimentos baixos. Não necessariamente o rendimento baixo significa que o cara é pobre, tá, gente? É só no relativo ali, em comparação aos seus colegas que ganham melhor, esse cara tem um rendimento baixo, essa é que é a ideia. Se o cara ganha 1 milhão, o outro ganha 400 mil, esse cara tá no rendimento baixo, mas não necessariamente significa que ele ganha mal, entendeu? 400 mil ainda é bastante. O efeito da maternidade na probabilidade de uma mulher não trabalhar é 2 vezes maior se essa mulher tiver um cônjuge com rendimentos elevados do que se ela tiver com cônjuge de rendimentos mais baixos. Ou seja, o que a gente tá falando aqui? A maternidade de mulheres que são casadas com caras mais ricos faz com que essa mulher tenha maior propensão a deixar de trabalhar. As mães com cônjuge com rendimentos elevados acumulam mais de 6 meses sem trabalho após a conclusão do MBA. E mesmo quando empregadas, elas têm uma semana de trabalho mais curta, em horas de trabalho mais curta, do que as outras mães, né, as mulheres que são casadas e mães, que têm maridos que têm rendimento mais baixo. Entre as mulheres sem filhos, os maiores rendimentos conjugais parecem aumentar. Entre as mulheres sem filhos, os maiores rendimentos conjugais parecem aumentar ao invés de diminuir. Ou seja, uma mulher sem filhos que é casada com um cônjuge que tem uma renda alta, tem a mesma probabilidade de trabalhar e acumular experiência, etc e tal, e ter uma semana de trabalho longa, de muitas horas de trabalho, do que um homem típico dessa amostra. Ou seja, não ter filho aproxima a mulher da experiência masculina. Em suma, o que afeta bastante as decisões, né, das dinâmicas salariais e de trabalho das mulheres é a decisão de ter filho mesmo, não é a questão de casamento e nem tanto a decisão do rendimento do marido. Se o marido ganha mais, essa mulher vai continuar trabalhando igual e ter a mesma dinâmica profissional que um homem médio da amostra, entendeu? Essas descobertas sugerem acasalamento seletivo positivo com base nas preferências do trabalho. Acentuada inversão dos padrões de oferta de trabalho para mulheres com MBA em função do rendimento conjugal ocorre com a maternidade. O que quer dizer se essas descobertas sugerem acasalamento seletivo com base nas preferências de trabalho? Sugere o seguinte, que mulheres que antes trabalhavam muito tendem a diminuir o ritmo de trabalho depois do primeiro filho, se elas tiverem um cônjuge que ganha bem. Uma outra coisa interessante que ela observou é que as mães, né, as mulheres que são casadas com homens com a mesma escolaridade que elas, encontram o mesmo padrão de desvio, né, qualitativo em relação à jornada de trabalho do que mulheres que são casadas com homens que têm menos escolaridade. Eu tô falando homens insistentemente, mas às vezes nem é homem, tá? Às vezes é mulher casada com mulher, tá? É porque, enfim, a nossa língua tem gênero e a gente não vai falar assim, mas, enfim, se você for mulher casada com mulher, acho que serve pra você também, todo esse estudo, tá? Ou seja, as mães com MBA e maridos em situação melhor tendem a assumir mais responsabilidade. Então, se meu marido ganha mais, etc e tal, mesmo eu tendo uma posição de carreira mais elevada, mais avançada e tal, eu tendo a assumir mais responsabilidade dos meus filhos, né, de cuidar dos meus filhos do que o meu marido, e eu tendo a assumir mais responsabilidade no cuidar dos meus filhos do que as minhas colegas de MBA, que também tiveram filhos, mas não casaram com caras tão bem-sucedidos financeiramente do que eu. Deu pra entender? Em resumo, o estatuto parental é responsável pela maior diferença na oferta de trabalho entre homens e mulheres com MBA. O impacto das crianças na oferta de trabalho feminino está fortemente relacionado com o rendimento do parceiro ou da parceira, do cônjuge, né? E aí, a gente tá caminhando aqui pras conclusões, né? A gente vê aqui, na seleção da família, né, do status familiar, ela fez um monte de comparação de mulher casada com mulher não casada, mulher casada com homem casado, mulher com filho, mulher sem filho, homem com filho, homem sem filho, sei lá. Ela fez todas as comparações e combinações possíveis pra ver quais os efeitos e realmente parece que é isso. Mas é importante a gente deixar claro que não foram encontradas evidências de que mulheres com MBA que casam e têm filhos necessariamente vão ter rendimentos inferiores, tá? É importante a gente falar isso porque o objetivo aqui não é estimular que você não se case, não tenha filhos e escolha a sua carreira, etc e tal. Não é isso. O objetivo é mostrar que o fato da mulher, no geral, casar e ter filho tende a diminuir a jornada de trabalho da mulher, tende a diminuir também os rendimentos. Mas ela deixa isso bem claro, assim. Pelo contrário, as mulheres casadas têm rendimentos previstos ligeiramente mais elevados do que as mulheres solteiras. E aquelas com filhos têm rendimentos ligeiramente mais elevados do que aquelas sem filhos, utilizando uma medida de rendimentos previstos com base nas características pré-MBA e desempenho no MBA. Mas olha que interessante, o nascimento do segundo filho tem pouco efeito adverso, né, tanto na oferta de trabalho, quanto no efeito renda, quanto no efeito substituição. Então, o segundo filho acaba não tendo nenhum efeito. O que tem efeito mesmo é o primeiro filho. E olha que loucura, os homens com MBA e com filhos veem seus rendimentos aumentarem conforme eles têm filhos e conforme o tempo vai passando. Então, a mulher tem uma conjuntura geral de, conforme ela vai tendo filhos e se dedicando à carreira, ela vai diminuindo a sua jornada de trabalho e acaba afetando sua renda. O homem, pelo contrário, ele, quando tem filho, tem um aumento, né, no seu rendimento e na sua renda, no geral, né? Ela fala assim, existem razões óbvias pelas quais as mulheres optam por reduzir o trabalho após o parto, mas as mães com MBA também podem ser forçadas a sair ou, pelo menos, ter esse caminho um pouco mais acelerado. Existem, no entanto, evidências sugestivas de que os padrões observados de diminuição na oferta de trabalho e nos rendimentos refletem substancialmente as escolhas das mulheres, dadas as restrições das famílias e a inflexibilidade dos horários de trabalho em muitos empregos dos setores corporativo e financeiro. O impacto diferencial dos filhos na oferta de trabalho das mulheres em função do rendimento do seu cônjuge parece consistente com essa interpretação. Inclusive, ela faz essa pergunta no questionário ali, por que que a mulher deixou de trabalhar ou por que que eles escolhem aquele trabalho? E o que que eu tô querendo dizer com isso, né? Que a mulher tende a tomar decisões, o homem também, tá? Não tô falando que o homem não, mas, enfim, na mulher isso tem um impacto maior. Tende a tomar decisões na sua carreira por causa da sua família. O homem também. Mas a mulher tende a abrir mais mão da sua carreira do que o homem, ou de opções na sua carreira, tende a escolher o seu trabalho com base na sua possibilidade ali de continuar cuidando do filho, né, de participar da vida do filho, do que o homem. Aí você vai ver que mulheres com filhos trabalham normalmente 24% menos horas semanais do que a média dos homens, enquanto as mulheres sem filhos trabalham quase a mesma quantidade de horas, só 3% de diferença. O primeiro filho tem um efeito maior, né, as carreiras das mães com MBA desaceleram substancialmente alguns anos após o nascimento do primeiro filho, e as novas mães com MBA e cônjuges com rendimentos mais elevados reduzem consideravelmente mais, né, a sua disponibilidade para trabalho do que as mães com cônjuges com rendimentos mais baixos. Na verdade, o nascimento do primeiro filho tem apenas impacto modesto ou temporário no rendimento das mulheres com cônjuges de rendimentos mais baixos. Ou seja, é aquilo que eu tava falando, né? Quando a mulher é casada com um cara que ganha menos do que ela, a tendência é que o cara abra mão, né, de trabalhar. Assim como no caso da mulher casada com um cara que ganha mais, a mulher tende a parar de trabalhar. No caso da mulher casada com um cara que ganha menos, o cara tende a parar de trabalhar para cuidar dos filhos. A mulher vai continuar trabalhando. Então, a mulher acaba tendo uma jornada de trabalho tão grande quanto a de um homem que seu colega de turma. A presença de filhos está associada a menos experiência profissional acumulada, mais interrupções na carreira, menos horas de trabalho e declínios substanciais no rendimento das mulheres. A única exceção que não se verifica esse tipo de efeito são as mulheres casadas com homens que ganham menos. Isso é muito interessante de se observar. Não tô falando que é bom ou ruim, mas eu acho muito interessante. E aí, ela pega um outro estudo, que é famoso também por comparar, mas esse outro estudo compara mais médica, advogada e doutoras, né? Mulheres com doutorado e, enfim, as suas relações ali com o trabalho, com o cônjuge, etc. E aí ela chega à conclusão de que as mulheres com MBA tendem a casar com homens mais bem remunerados. Ou seja, meninas, se vocês querem casar bem, vão fazer um MBA. Brincadeira. Isso é brincadeira, tá? Basicamente, esse é o estudo. Ela fala assim, as mulheres médicas, advogadas, etc., elas acabam casando com caras menos ricos e, por isso, elas não podem se dar tanto ao luxo de parar de trabalhar quanto as mulheres de MBA que são casadas com caras mais ricos. Enfim, isso daí também é um pouco de simplificação, né? Eu tô, tipo, trazendo um paper super sofisticado, uma pesquisa super complexa e sofisticada pra vocês, tentando resumir. Não sei se eu consegui resumir legal, eu espero que sim, espero que vocês tenham entendido, mas o resumo é mais ou menos esse, né, via de regra a mulher tende a abrir mão mais da sua carreira por causa da família e isso acaba afetando bastante na dinâmica salarial, porque ela vai ter menos experiência, vai dedicar menos horas ao trabalho do que o homem e assim o homem consegue progredir mais, mas ainda assim a gente observa diferenças das mulheres que não têm filhos também, porque no fim das contas o casamento com um cara que ganha mais ou menos, acaba a gente ainda tem uma estrutura social que a mulher abre um pouco mais mão do trabalho do que o homem. Pelo menos nesse universo do MBA. Não sei, talvez em outros universos não seja tão verdade isso. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais papers, estudos pra eu trazer pra vocês, falem que eu trago mais. Tem muita coisa legal que eu posso trazer pra vocês. Mas, enfim, por hora a gente vai voltar pro noticiário. Embora eu não tenha muita coisa pra falar do noticiário ultimamente, tá meio marasmo, pelo menos do ponto de vista econômico. Mas é sempre bom a gente continuar a se atualizar mesmo no marasmo, né? Então, no próximo episódio eu pretendo falar sobre notícias. Tá bom pra vocês? Então tá bom. Beijo, outro. E até a próxima.